Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. A partir de agora, a revista do Meio-Dia no ar. A UEL em Destaque, podcasts e registros históricos da UEL FM. Hoje é segunda-feira, 24 de agosto, em Londrina, temperatura de 22 graus. Esta é a edição de número 11, confira os destaques. Estudantes vinculados a projetos de pesquisa já podem fazer inscrições para a edição 2026 do EAIC, o Encontro Anual de Iniciação Científica da UEL. Assessoria de Relações Internacionais abre vagas para estudantes interessados em intercâmbio internacional. Saiba como funciona a candidatura. Reportagem especial mostra a participação da universidade dentro da cena musical de Londrina. Ter um bom repertório alimentar é importante para uma alimentação mais equilibrada e saudável. É esse o tema do podcast Conversa de Cozinha, que aborda a importância da variedade alimentar e os impactos desse hábito no dia a dia. Pesquisadora e educadora Lídia Ortello, no Arquivo 107. Ela esteve em Londrina no Encontro de Contadores de Histórias 2014, com reflexão que segue atual: a natureza é a casa da criança.
A UEL e você.
Estão abertas as inscrições para a edição 2026 do Encontro Anual de Iniciação Científica da UEL. O EAIC tem um conjunto de objetivos. É o que você vai saber na reportagem de William Augusto.
A pesquisa feita por estudantes durante o ano não termina quando o trabalho fica pronto. Ela precisa ser apresentada, discutida e compartilhada. O Encontro Anual de Iniciação Científica, EAIC, está com inscrições abertas para a edição de 2026. Juliana Tonelli, coordenadora do Escritório de Apoio à Pesquisa, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEL, explica.
É nesse momento, é nesse encontro, que os nossos cientistas, que estiveram aí ao longo de um ano acompanhado de seus supervisores, seus orientadores, eles vão apresentar para a comunidade o resultado das suas pesquisas. É um compromisso público que nós assumimos, que os bolsistas, os não bolsistas também, todos aqueles que realizaram pesquisa dentro do programa de iniciação científica, vão apresentar os resultados dos seus trabalhos. Então, a importância do EAIC dentro da universidade é fundamental.
O encontro permite que o conhecimento produzido circule pela universidade.
Precisa fazer circular esse conhecimento científico que foi desenvolvido dentro do grupo de pesquisa, dentro da universidade. É um programa importante, é um programa relevante e, portanto, não pode ser engavetado.
O EAIC não se resume à apresentação dos trabalhos. É um momento de troca de conhecimentos, aprendizado científico e incentivo à continuidade da pesquisa. O professor Domite Camilhos Neto, diretor de pesquisa na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEL, comenta.
Outro aspecto importante é que a iniciação científica é muitas vezes a porta de entrada para a carreira de pesquisador. Muitos estudantes que começam na iniciação científica descobrem nesse processo uma vocação para a pesquisa e posteriormente segue para mestrado, doutorado e outras etapas da carreira científica. Então, quando pensamos no impacto do EAIC, estamos falando não apenas dos trabalhos apresentados naquele momento, mas de um investimento de longo prazo na formação de novos pesquisadores, na renovação da comunidade científica e no fortalecimento da pesquisa da UEL.
Essa experiência também muda a forma como estudante encara o conhecimento. Ao fazer pesquisa, ele precisa ir atrás das respostas e questionar o que já sabe.
Na sala de aula, os estudantes aprendem conceitos, teorias, conhecimentos que já foram produzidos. Na pesquisa, eles se deparam com perguntas para as quais ainda não temos respostas prontas. Precisam formular hipóteses, buscar informações, escolher métodos, analisar resultados, lidar com erros e muitas vezes enfrentar resultados que não eram exatamente aqueles que esperávamos. Esse processo desenvolve algo fundamental: a capacidade de pensar de forma crítica e autônoma. Os estudantes aprendem que a ciência não é um conjunto de respostas prontas, mas um processo contínuo de fazer perguntas, testar ideias, avaliar evidências e construir novas respostas. Assim, eles deixam de ser receptores de conhecimento e passam a assumir uma postura ativa na construção desse conhecimento.
As inscrições para a apresentação de trabalhos do 35º EAIC estão abertas até 25 de setembro. O evento será realizado entre os dias 16 e 18 de novembro. Na inscrição, o estudante deve enviar o resumo da pesquisa seguindo o modelo disponível na página do evento. Todas as informações estão disponíveis no Instagram @eaic.uel. William Augusto para a Revista do Meio-Dia.
E a Assessoria de Relações Internacionais da UEL disponibiliza edital ofertando 64 vagas para estudantes interessados na mobilidade acadêmica internacional. Pedro Safra tem as informações.
A mobilidade acadêmica permite que os estudantes de graduação desenvolvam gratuitamente atividades relacionadas ao curso em outras instituições de ensino, promovendo a troca de experiências e conhecimentos. A oportunidade é vetada para os alunos do primeiro e último ano. Bernardo Bernardi, do setor de mobilidade acadêmica da ARI, explica os critérios de seleção.
A principal oportunidade é poder então ser aceito por uma universidade internacional, dentre as várias que nós temos da lista. Esse edital ele vai acontecer, então nós estamos retomando e ele vai acontecer geralmente no início de cada semestre, né? Geralmente é de um ano para o outro, então são coisas que demoram alguns meses para acontecer. E é importante que a comunidade saiba, inclusive para poder se preparar. Nós temos um quadro de pontuação que o aluno vai auto-preencher e depois nós, da Assessoria de Relações Internacionais e da Prograde, vamos conferir e vamos validar. Então, através desse quadro de pontuação, nós vamos montar um ranking que vai nomear os alunos, só que a nomeação ela não garante a vaga. Ou seja, nós fazemos essa seleção interna. Nós vamos mandar essas informações para as nossas universidades parceiras. Eles vão analisar, podem pedir mais alguma coisa, podem fazer uma entrevista com o um aluno. Bernardo Bernardi explica as etapas do processo de escolha dos estudantes.
Os benefícios são inumeráveis. A própria possibilidade de uma educação internacionalizada, de ter acesso a um outro pensamento, a uma ciência de outro lugar, poder estabelecer networks, sabe, expandir a visão, a cosmovisão dos alunos. Então, eu não consigo imaginar uma oportunidade melhor. Então, cabe ao aluno fazer essa pesquisa. Então, aqui no nosso edital, nós disponibilizamos um link ali para a página que tem as informações da graduação de cada lugar. Então, o aluno vê o seu curso, vê se tem lá, ok, esse aqui. E o aluno também, ao fazer a inscrição conosco através do protocolo e preenchendo o nosso formulário de candidatura, ele tem a opção de escolher até duas universidades para mostrar o seu interesse. Então, o aluno bota as suas duas universidades de interesse, manda os outros documentos, preenche o quadro. Nós vamos montar esse ranking em relação a todas as universidades. Vamos divulgar, então, quais são os resultados. Esses alunos serão nomeados, nós enviaremos os documentos deles para as universidades. Vamos ver o que que eles vão dizer, se vão precisar de mais alguma coisa ou não. Eles vão analisar, vão possivelmente conversar com o aluno, e assim eles vão poder pegar essa candidatura. E se for o caso, eles vão emitir uma carta de aceite. Com a carta de aceite e esses outros documentos
enviados ali para a mobilidade internacional, que é o meu setor, na assessoria de relações internacionais, nós damos o início aos trâmites de mandar para o colegiado, para a divisão de apoio pedagógico e, finalmente, para garantir o amparo do aluno.
O responsável pelo setor de mobilidade acadêmica orienta os estudantes a se qualificarem para a disputa de vagas nas instituições parceiras.
Preparem-se. Como a pessoa que organizou o edital e o trabalho diretamente, então, para receber os alunos todos os dias, eu percebo que que dessas oportunidades são muito boas, mas os alunos eles não têm o preparo necessário. O que, que é o preparo necessário? É a busca, então, por uma educação internacionalizada, a vontade. Às vezes o aluno não sabe dessa oportunidade ou acha que não tem o necessário, e a gente sabe, a gente olha aqui para o quadro de pontuação, e eu sei que essas coisas aqui são coisas mais complexas, sabe? Mas não é necessário ter muitos pontos para participar. Não deixe que você ter uma pontuação baixa ao preencher o quadro de pontuação seja uma coisa que vá atrapalhar você. Então não tenha medo, mesmo que você ache que possa não ser o suficiente, os outros também não estão tão diferentes de você. Então, quando eu digo prepare-se, se você não puder concorrer agora, concorra depois. Vai ter, geralmente no início de cada semestre. E se for possível, tente correr atrás, principalmente dos certificados aí de línguas, inglês, espanhol, francês, japonês, entre outras, porque as oportunidades elas vão surgir. Dependendo de mim, esses próximos editais serão ainda maiores. Então, estamos empenhados na busca da internacionalização da universidade, e isso também passa diretamente em poder fornecer oportunidades diretas para os nossos alunos da graduação.
Lembrando que o edital oferta 64 vagas para a mobilidade acadêmica internacional. Oportunidade para estudantes de graduação desenvolverem gratuitamente atividades relacionadas ao curso e experiências em outras instituições. Em países como Espanha, Colômbia, Japão, Itália, Peru, Portugal e Uruguai. A ARI informa que o ensino é de graça, mas os alunos precisam custear passagem, hospedagem e alimentação. O edital está com inscrições abertas até o dia 8 de setembro no site da ARI UEL. Pedro Safra, para a Rádio UEL.
A UEL e você.
Londrina produz artistas desde sempre. Em reportagem para a Revista do Meio Dia, o repórter Lucas Ribeiro conversou com músicos da cidade para entender qual é a participação da UEL na cena musical da cidade.
Não é segredo que muitos artistas passam pela universidade. Todos que vivem aqui conhecem pelo menos uma pessoa que toca em alguma banda ou impressiona a plateia na hora de cantar no karaokê. Uma coisa é certa, a arte que se produz é um reflexo de quem a produz, um reflexo traçado a partir das vivências que vêm e vão. E quando o assunto são experiências novas, o ambiente da universidade é notório. Victor Parolin, aluno de Direito e vocalista da Savantes, comenta sobre a forma com que a UEL influencia a percepção do músico sobre sua prática.
A UEL é um recorte da sociedade, então tudo que a gente tem de aluno aqui dentro são alunos que vêm de vários mundos diferentes, vários lugares diferentes. E assim, para moldar um artista isso é muito bom. Porque eu acredito que a arte é uma maneira de você se expressar, você trazer o que está de dentro, você dar uma voz para algo que você não pode falar normalmente. E quando você tem contato com várias pessoas de vários ambientes, várias realidades, você consegue compreender melhor, então tem uma empatia, assim. Então eu acho que a UEL, o convívio universitário, a própria liberdade que nós temos aqui, ajuda muito ao crescimento como artista. Assim.
O membro da OC Conecta Crew e graduando de filosofia, Caio Augusto, expande.
Tá na universidade, assim, qualquer área, já é uma abertura para muitas realidades, né, diferentes, assim. Então, só de estar na universidade, eu acho que já me abriu essa visão, sabe? De que tem muita gente fazendo muita coisa diferente, sabe? Isso mexe um pouco com a nossa percepção de arte na medida em que a gente começa a ver que tem muita gente trabalhando várias coisas, sabe? Que nem sempre é aquela coisa engessada que a gente tá esperando, sabe?
Arthur Barbon faz parte da Pompoliestre e especifica como o ambiente da universidade contribui para a confecção da arte.
Eu acho que, tipo, além disso, aqui a UEL também é um lugar que ele valoriza bastante essa questão de arte e cultura, sabe? Dá pra falar bastante também da galera de cênicas, a própria galera de música aqui da UEL, sempre tem muitos eventos que valorizam muito essa cultura, não somente daqui, mas cultura em geral, sabe? E eu acho isso muito legal por parte da UEL. Não somente aqui dentro do campus, né? Também fora, tem muitos eventos que eles estão também, não patrocinando, mas colocando um holofote, sabe?
Além disso, a UEL se faz presente em vários eventos que são ornamentados com a música que é feita na cidade. Recentemente, por exemplo, o Festival Demo Sul teve o apoio da Rádio UEL e trouxe intérpretes de cantos diferentes do Brasil. E, é claro, incluiu artistas londrinenses como a Conecta Crew, que já citamos. Sobre as oportunidades de exposição que a UEL traz, Samuel Zivich, estudante de pedagogia que também integra a Pompoliester, diz.
Incentiva bastante. A gente, inclusive, a gente já fez alguns eventos aqui com a UEL e a gente vê que muitos amigos nossos fazem aqui. A gente tem amigos da banda da Edifício, da Savants, que eles fazem, já fizeram algumas apresentações aqui. A gente já fez algumas apresentações também. Então, acho que ela também tem muito esse papel de incentivar e de dar um local para a gente se apresentar, para a gente se expor.
No fim, a universidade é um lugar para se conectar com novas pessoas, novos saberes e novas experiências. Por isso, Victor, Arthur e Caio trazem sugestões para quem quer fazer música e não sabe por onde começar.
Comecem com o seu celular e o seu computador no quarto. Comecem com seu amigo que você conhece desde pequeno. Comece.
Parece que é algo de outro mundo, e é muito esquisito falar isso, porque todo mundo fala isso, mas parece que é algo de outro mundo, mas não é, sabe? É algo totalmente acessível, eu acho que especialmente aqui na UEL, que nem eu falei, é muito acessível todos os eventos, você pode sempre começar de pouco em pouco para chegar em um lugar grande, sabe?
O que mais importante do que um sucesso esporádico é a pessoa ir criando uma constância no projeto. Sabe, ter um projeto firme, um projeto sólido, sabe, que faz sentido pra ela. Porque fazendo sentido pra ela, vai fazer sentido pra outras pessoas também, sabe?
Vale lembrar que a Pompoliester vai tocar sexta-feira, dia 28, às 9 da noite, no Rochas Bar, abrindo o show para o Bela e o Omo da Bruxa, lá de Porto Alegre. Lucas Ribeiro para a Rádio UEL.
Revista do Meio-Dia.
Ter um bom repertório alimentar é importante para uma alimentação mais equilibrada e saudável, além de contribuir para a construção de uma relação mais positiva com a comida. E é esse o tema do podcast Conversa de Cozinha, que aborda a importância da variedade alimentar e os impactos desse hábito no dia a dia.
Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, mas que delícia você aqui de novo. Seja bem-vindo e vamos conversar. Quando eu avalio a alimentação de um cliente, qualquer que seja o motivo da consulta, eu olho para essa alimentação sob 6 enfoques. O repertório alimentar, as quantidades, os horários de refeições, os comportamentos ao se alimentar, as questões pessoais que mexem na qualidade dessa alimentação e os vieses emocionais que possam estar interferindo. Ou seja, é o contexto que interessa. Já falamos disso, vou voltar nesse assunto em breve. Hoje eu quero falar especificamente sobre repertório alimentar. E o que seria isso? Ora, é entender as coisas que você come, o que é mais frequente, o que é raro, o que você gosta, o que você nem conhece. Tão importante quanto o que você come é o que você não come. E não tem um certo e um errado, tem o possível para você. Esqueça uma alimentação certinha, perfeita. Esse é um conceito que eu considero mentiroso e que atrapalha muito, porque gera ansiedade, frustração ou uma baita monotonia alimentar. Arroz integral, frango grelhado e brócolis compõem um almoço que todo mundo considera saudável. É nutricionalmente excelente mesmo. Mas se você fizer 10 marmitas disso e passar a semana toda comendo a mesma coisa, você pode não só ganhar alguma deficiência ou mesmo uma compulsão, porque o seu corpo e a sua cabeça não querem só isso. Aí lá na outra ponta, se você só come fast food, toma refrigerante, lancha ultraprocessado, bom, eu não preciso te contar que é uma droga, né? Mas talvez se você começar acrescentando uma saladinha no sanduíche, uma fruta antes da bolacha, o caminho de volta seja mais realista. Um bom repertório alimentar não vai ter tudo, mas vai ter uma variedade boa que pode ir se combinando de várias formas. O que te alimenta na medida das suas necessidades, das suas vontades e das suas possibilidades. E aí vem um outro problema. Com essa ideia da comida variada, do prato colorido, muita gente fica exigente. Ai, porque eu enjoo de tomar café com leite todo dia. Ai, porque eu queria alguma coisa diferente do arroz e feijão. E aí vai entrar o creme de leite, o bacon, o queijo derretido, o presunto, a fritura, os gratinados, as massas de forno. E aí dá ruim. Essas são comidas que super estimulam o paladar e facilmente te fazem deixar de gostar dos alimentos mais naturais, mais leves. Isso é comida de fim de semana, de festa, pode fazer parte do seu repertório, mas não deve ser rotina. Quando eu falo em variedade, eu penso no conceito mais lindo da alimentação dessa parte do Brasil, que é o conceito da mistura. Arroz, feijão e mistura. E é aí que a gente faz a mágica. Mesmo que tenha um pouquinho de bacon, um pouquinho de creme de leite, porque a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. A alimentação do dia a dia deve ser simples, mas não chata. A necessidade de tudo muito sensacional na nossa vida está nos adoecendo. Você não acha, não?
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @Valéria Mortara.
O Arquivo 107 desta semana aproveita a realização do 15º ECO, Encontro de Contadores de Histórias de Londrina, para relembrar entrevistas com contadoras e contadores que passaram por aqui. Hoje, o destaque é a educadora e pesquisadora baiana Lídia Ortélio, que esteve no ECO há 12 anos atrás. E amanhã tem Roberto Carlos Ramos, que esteve em outro evento de histórias em Londrina aqui no ano de 2005. O ECO teve atrações gratuitas no fim de semana e durante toda esta semana a programação é focada em escolas públicas, centros de convivência e outros espaços, com apresentações fechadas. Já a agenda para a comunidade em geral volta a ser apresentada no sábado e no domingo. Patrícia Zanin está ao vivo com a gente e tem mais informações. Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, Valéria, ouvintes, Ricardo Lima. Eu fiquei encantada, sabe, ao ouvir novamente a educadora baiana Lídia Ortélio para editar o Arquivo 107 que a gente vai escutar dentro de instantes. Ela esteve na cidade em 2014 e pesquisando sobre ela na internet, a Lídia está muito ativa. Vai fazer 94 anos de vida em outubro, viu sair do papel recentemente um projeto de décadas. A Casa de Cultura da Criança do Bonfim, espaço dedicado às infâncias dentro do Centro de Interpretação da Mata Atlântica, que é um parque urbano em Salvador, na Bahia. Na época da entrevista aqui da rádio, Valéria, a Lídia Ortélio repetiu mais de uma vez uma espécie de mantra seu: a natureza é a casa da criança. e repercutiu um projeto do Executivo enviado à Câmara de Vereadores na época aqui em Londrina, que propõe encolher o tamanho de praças, parques e outros espaços públicos para a construção de escolas. 12 anos depois, sessão plenária com galerias lotadas e participação popular, Legislativo aprovou quinta-feira passada, em primeiro turno, projeto também do Executivo, que autoriza destinar 18 áreas públicas urbanas, incluindo praças, espaço para serviços públicos e também áreas verdes, para construir moradias sociais do programa Minha Casa Minha Vida. De acordo com o site da Câmara de Londrina, o projeto teve 14 votos favoráveis, 5 contrários e pedido de realização de audiência pública rejeitado. Nas galerias, público dividido entre aqueles que defendem a iniciativa como solução para reduzir o déficit habitacional e moradores de regiões afetadas. Eles, esses últimos, regiões afetadas, temem perder espaços de lazer e convivência. Como o projeto está tramitando em urgência, volta para a segunda votação amanhã. A urgência na tramitação foi justificada pelo Executivo com base em um prazo limite estabelecido pelo governo federal. A expectativa, com os 18 terrenos, é possibilitar a construção de 2.218 unidades. 1.000 para atender o cadastro habitacional e 1.218 para compensação pelo residencial Flores do Campo. Localizado na Zona Norte, o conjunto foi ocupado há 10 anos por dezenas de famílias quando ainda estava em construção. Hoje, Flores do Campo abriga centenas de refugiados, também imigrantes venezuelanos. A escolha das áreas, conforme a justificativa da Prefeitura, levou em conta terrenos públicos subutilizados ou sem destinação específica. Prioriza regiões com infraestrutura já instalada. No entanto, moradores de bairros como Moradias Cabo Frio, Marajoara e Santa Rita compareceram à Câmara de Londrina para protestar, argumentam que as praças e áreas verdes são os únicos espaços de lazer e convivência das comunidades. Voltando a Lídia Ortélio, que vamos ouvir no Arquivo 107, ela reflete justamente sobre espaços públicos, parques e natureza como contraponto importante aos desafios atuais, entre eles a relação das crianças com as telas. A Lídia, como eu disse no começo da minha fala aqui, vai fazer 94 anos em outubro, pelo menos 60 deles dedicados a aprender menino, como ela diz, atuando para a música tradicional da infância, não estar apenas na memória dos mais velhos, mas para retornar ao corpo e às brincadeiras de crianças pequenas e grandes, como se refere ela aos adultos. As informações de uma linda e recente entrevista com a Lídia Ortélio no site Lunetas, Múltiplos Olhares sobre as Múltiplas Infâncias. Agora sim, então, a educadora e etnomusicóloga no Arquivo 107.
Quinze minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Responsável por consolidar a cultura da infância no Brasil, a pesquisadora, educadora e pianista Lídia Ortélio esteve em Londrina no 4º Encontro de Contadores de Histórias, ECO, para uma palestra e uma oficina. Início de agosto de 2014, na rádio, ela participou do programa Modos de Vida. Lídia Ortélio cresceu entre mangueiras no sertão da Bahia, num quintal muito grande. Ao mapa do brincar, feito pela Folha de São Paulo, contou que o pai viajava muito e gostava de trazer as frutas que encontrava. A mãe evitava deixar os filhos brincarem fora. Por isso, os amigos viviam em sua casa, no quintal cobiçado, com 25 mangueiras. E você nos contava ali no cafezinho que a casa onde você passou toda a sua infância, hoje ela deu lugar, né, para um projeto comercial. Você passa ali, você vê, né, as mangueiras já não existem mais.
Não, nenhuma. Aquilo tudo foi transformado em outras coisas. E no lugar da casa mesmo, hoje é uma grande loja de eletrodomésticos. Um lugar irreconhecível. Mas como ele dizia, a minha casa existe dentro de mim. Eu sonho às vezes com a casa, na casa, no quintal. Chego lá, vejo que não existe, mas ela existe.
Dentro de você.
É um mistério, é.
Ô Lídia, e as brincadeiras que vocês tinham na época da sua infância, hoje você observa de alguma maneira, por exemplo, apesar das crianças estarem muito mais expostas às tecnologias, estarem conectadas o tempo todo, mas eu fico pensando o seguinte, você como uma avó presente, você vê nos seus netos essa questão do ar livre, da brincadeira no quintal, as pessoas da sua convivência estão tendo essa oportunidade de fruir
não,
a infância?
Não, estão meus netos mesmo, eu luto para levá-los para o mar, que é onde a gente tem natureza em Salvador, porque também não tem mais natureza em Salvador, não tem, tem o parque da cidade e todo mundo tem medo de ir porque é assaltado, porque tem muita gente, enfim, é no mar que a gente, é o lugar de salvação. Quando a gente consegue ir para o mar, então eles são outros meninos. As conversas são outras, eles esquecem dos aparelhozinhos que eles têm na mão o dia inteiro, entendeu? E é a natureza que tem o poder de restabelecer esse ritmo de vida que a gente sonha, que a gente deseja, é a natureza.
Modos de vida, comportamento e cultura.
Eu observo muito de perto, a partir dos meus próprios netos, que na escola... Tem uma escola que é tida como uma escola boa em Salvador. E não tem espaço de natureza para eles. É tudo acimentado. Tem até uma piscina, tudo. Mas não tem árvores. Eles não sabem mais o que é respirar ar puro, vir correndo de picula no pega-pega e vir no sol quente. Me lembro perfeitamente de bater 1, 2, 3 na picula, debaixo de uma árvore, onde você sentia que vinha no sol e percebia a sombra, você percebe a atmosfera natural, a natureza. Os meninos não percebem mais isso, não tem mais isso. Então, é preocupante. Mas não deixa de ser uma tarefa que nós temos que cumprir, porque afinal de contas estamos num país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados e não fazemos justiça aos nossos filhos. Quer dizer, é preciso ter consciência de que a natureza é a casa da criança. Assim como nós deixamos a natureza e viemos para a cidade, passamos a morar uns por cima dos outros, nos prédios, por aí, a gente tem que ter o poder de desmanchar isso também. Eu não tenho pena nenhuma se tiver que derrubar prédios para plantar árvores, para fazer alguma coisa. Eu não sei como será, mas vai acontecer alguma coisa.
Modos de vida, comportamento, cultura, conversando com a educadora, etnomusicóloga, avó Lídia Ortélio.
Arquivo 107.
A frase sua é muito bonita, a natureza é a casa da criança. Esse contraste que você citou, né, que você viveu na sua infância. Então, estava no sol, de repente, vem para debaixo da mangueira, sente o corpo se refrescar debaixo da sombra. De que maneira você acredita que muda, inclusive, a relação da criança com o próprio corpo, não é? Ao expor a natureza?
Sem dúvida nenhuma. Muda fundamentalmente tudo, porque você, enfim, entra em sua casa, então você se sente mais à vontade, você se sente inspirada, você se sente com força, com confiança, com todas as condições de vida, escrito com todas as letras grandes. A gente vive numa situação muito artificial. Os meninos na escola dos meus netos têm ar-condicionado, eles vão com capotes como se vivessem numa cidade que tem inverno. A Bahia não tem inverno, ele usa os capotes que usavam na Alemanha na sala de aula. Então, tem ar-condicionado na sala de aula. Quer dizer, já não basta não ter o espaço de natureza, vão para dentro da sala de aula, que é muito quente, então usam ar-condicionado, passam 4, 5 horas de aula no ar-condicionado. Quer dizer, que situação absurda, entendeu? Mas É isso mesmo. Eu acho que na situação das crianças a gente lê qual é a situação do mundo, da humanidade inteira. E a gente, eu acho que do mesmo jeito que é difícil, artificial, impossível, inaceitável, é eloquente também. Porque isso significa a virada que a gente tem que dar. A solução do problema está no cerne do problema mesmo. Então não tem outro gesto a não ser virar, tomar uma decisão, e isso vai acontecer. Já está acontecendo com muita gente que está se mudando de cidades grandes como São Paulo. Eu tenho vários amigos que estão morando na costa do Dendê, na Bahia, saíram de São Paulo, estão descendo para Santa Catarina, para outros lugares. Quem pode fazer, realizar esse projeto já está fazendo, com a opção muito consciente de que precisa qualidade de vida, muito simplesmente. Eu acho que a gente está diante de uma passagem significativa na humanidade como um todo. Eu leio um autor que se chama Sat Prem, é um francês que viveu na Índia, e que ele diz que do mesmo jeito como um dia um macaco olhou diferente e deu Einstein, a gente também está olhando diferente e vai passar para um outro estágio de consciência. Ele chega a dizer uma outra espécie. E nisso eu acredito mais do que nessa mesa que eu estou batendo aqui. Eu sinto que isso é verdade e é tudo que eu mais quero. Não sei como é, não sei o que é, mas eu quero o homem novo. E eu vejo que é na criança, a semente está na criança. Enfim, vendo no sorriso de uma criança ou observando o menino para ver as promessas, a esperança, os talentos que uma criança abriga. Então, eu fico muito contente porque não sou pessimista de forma nenhuma, pelo contrário, enquanto a gente está falando aqui, nasceram crianças aqui em Londrina e pelo mundo inteiro. Então, o menino continua chegando no mundo com todas as promessas, com todos os talentos, com todas as virtudes que a gente sonha.
Modos de vida, comportamento, cultura, conversando com a educadora etnomusicóloga, a avó Lídia Ortélio. Você sabe que você falando, né, da importância da natureza, esses caminhos, né, essa relação com o corpo, me veio agora uma informação de que aqui em Londrina nós temos praças e muitas dessas praças são ocupadas por um projeto como a Biblioteca Viva Itinerante, o Encontro de Contadores de Histórias, sempre ocupa os espaços públicos para levar crianças, pais, avós a poder fruir, né? Uhum. Ouvir histórias e a relação com o ambiente. E aqui nós estamos tendo uma discussão importantíssima que vai passar, está passando pela Câmara Municipal, Lídia, que o município, a prefeitura, pediu para a Câmara autorização para encolher ainda mais as áreas públicas para construir escolas. Ou seja, claro que as escolas são importantes.
Salas de aula. Né? As escolas hoje, elas são salas de aula. É o orgulho dos vereadores. Quantas salas de aula fizeram? Não é nada isso. Isso é antes um processo perverso de contra a criança.
Arquivo 107.
A gente tem que fazer lugares dignos de criança. E lugar digno de criança é no meio das árvores, onde ele possa respirar, onde ele possa correr, onde ele possa dar mão aos seus pares, cantarem, dançarem, experimentarem de acordo com o impulso interno de cada um. E em rede, como eles vivem. Os meninos não têm menino só. O menino é com o outro. E então, eu acho que o momento é da gente realmente parar de fazer escolas, ainda mais escolas que só têm salas de aula. Não é necessário. E nós somos um país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. E não temos lugar para os nossos filhos na natureza. Isso é um despropósito. Não estamos cumprindo o que nos foi posto.
Nessa oficina, a sua música tradicional da infância no Brasil.
É minha paixão. Eu sou da música, eu estudei música, minha casa é a música. E tenho estudado há mais de 40 anos a música da infância. Música da infância no Brasil. E hoje eu posso dizer, sem medo de errar, que a música do Brasil, a música da cultura brasileira, já está desenhada na música da infância do Brasil. As formas, os gêneros. É Fernando Pessoa que diz que a língua é a pátria. E a música da cultura infantil, ela é toda cantada, ela é contexto. Aliás, o brinquedo, o brincar, vocês chamam aqui de brincadeira, a gente lá no Nordeste chama brinquedo. A bola é um brinquedo, a boneca é um brinquedo, mas a roda também é um brinquedo. Então, na música da infância estão os gêneros, as formas, o ritmo que vem da língua. Aí que me lembrei de Fernando Pessoa, é a língua que coloca. Então, é preocupante que as nossas crianças não estejam mais entre elas mesmas, inventando, praticando as suas formas de cultura. E existe um corpo de conhecimento extenso, multifacetado, que são os brinquedos com música. Tem os brinquedos, gosto de chamar de brinquedos silentes, que acontece no silêncio. A bola de gude, empinar a raia, tudo em silêncio absoluto. Mas você... Ah, tirei o pau no gateoto, mas o gateoto não morreu, eu, eu. Dona Xi, seaca, te mirou, cê, do miau que o gato deu. Mas se não der mão na mão, se não cantar, e tem a hora que a gente brinca isso para esperar aquela hora que todo mundo se abaixa para gritar o miau conjuntamente, ainda cair uns por cima dos outros, dando risada na maior festa, né? Então, a música da infância é uma música cantada, é uma música que tem música, tem texto, tem o movimento e tem o outro.
15 minutos de boa conversa.
A gente se queixa da inquietação dos meninos na escola, da disritmia do convívio escolar e se bota a culpa nos meninos. Se diz, esses meninos não querem nada. Não é verdade. A escola é uma escola toda na mente, sentado um atrás do outro, olhando o cangote do outro. Não tem nenhum de nós, adulto, hoje, sentaria 4 horas de relógio para escutar o que não quer. Uma manhã inteira, uma tarde inteira, é preciso repensar tudo. Eu não estou dizendo que não é preciso aprender. Você não precisa nem me preocupar, porque o ser humano é um ser aprendente. Então, a música da infância, antes de mais nada, ela junta os meninos, agrega os meninos, eles cantam na língua, a língua mãe. A língua mãe musical. Quer dizer, isso é a base da cultura de cada povo. Então, para mim é preocupante se os meninos do Brasil não brincarem seus brinquedos com música. Agora, temos que fazer alguma coisa. Nós somos um país menino que está perdendo o sentimento de infância, que é a nossa grandeza. Então, é preciso acordar, é preciso cantar, é preciso brincar, é preciso ir para a natureza. E tudo vai dar certo.
Educadora Lídia Ortélio dedica-se à pesquisa etnomusical da cultura da infância, baseando-se nas cantigas que acompanham o brincar das crianças, especialmente no interior do Brasil. Esteve ao vivo na UEL FM, programa Modos de Vida, 6 de agosto de 2014, convidada do Quarto Eco, Encontro de Contadores de Histórias de Londrina. Nascida em Salvador em 1932, viu sair do papel em 2025 um projeto de décadas, a Casa de Cultura da Criança do Bonfim, espaço dedicado às infâncias dentro do Centro de Interpretação da Mata Atlântica, um parque urbano em Salvador, parceria da Prefeitura com a Rede Urban 95, inspirada na cultura da criança, que Lídia Ortélio investiga há 60 anos.
Arquivo 107. Esse programa também já está disponível no Spotify. Digite na busca Arquivo 107.
E amanhã, o Arquivo 107 traz um pouco da vida do contador de histórias mineiro Roberto Carlos Ramos. A vida dele virou filme em 2009. Roberto Carlos Ramos esteve em Londrina no ano de 2005. Muito bem, com essa informação, a gente se despede. Por hoje, a Revista do Meio-Dia vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações. Muito obrigada a você que nos acompanhou e também ao Ricardo Lima na técnica. Uma ótima tarde. Tchau, tchau.